Olá, muito boa tarde. A Assembleia dos Açores aprovou ontem por unanimidade uma anteproposta do Governo para revogar o critério que exige ao passageiro não ter dívidas à Segurança Social e às Finanças para aceder ao Subsídio Social de Mobilidade. A anteproposta de lei, que foi aprovada por todos os partidos, foi apresentada pela Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral.
Não aceitamos normas que criem portugueses de primeira e portugueses de segunda. Não aceitamos que a mobilidade seja transformada num instrumento de exclusão. Queremos uma república que respeite as suas regiões autónomas e a nossa posição é firme, mas é institucional. Não estamos contra o Estado. Estamos a exigir que o Estado cumpra com o seu dever constitucional para com todos os portugueses, inclusive os açorianos.
Os deputados também aprovaram por unanimidade um projeto de deliberação da coligação para que aquela anteproposta integre a ordem do dia da Assembleia da República no mês de fevereiro, uma possibilidade conferida às Assembleias Regionais no regimento da Assembleia da República. O Parlamento Açoriano aprovou também um projeto de resolução do Chega para requerer ao Tribunal Constitucional a fiscalização abstrata e sucessiva da constitucionalidade das normas constantes da portaria com alterações introduzidas ao Subsídio Social de Mobilidade. O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade. Na apresentação da iniciativa, José Pacheco, líder parlamentar do Chega, referiu que o território nacional deve ser compreendido como apenas um, daí que o partido tenha apresentado o pedido de declaração de inconstitucionalidade das alterações ao subsídio recentemente introduzidas pelo Governo da República no que diz respeito ao critério que exige ao passageiro não ter dívidas à Segurança Social e às Finanças para aceder à medida. As lojas RIAC, Rede Integrada de Apoio ao Cidadão nos Açores, vão passar a apoiar o pedido de reembolso do Subsídio Social de Mobilidade. O anúncio foi feito durante o plenário da Assembleia Legislativa na discussão da anteproposta de lei.
O Governo dos Açores vai disponibilizar a partir do momento em que a plataforma estiver, e já estão a trabalhar nisto, os serviços da RIAC para, a par dos CTTs e das agências de viagem, darem todo o apoio que for necessário às pessoas para ajudar no registro e em todas as interações com a plataforma do Subsídio Social de Mobilidade, incluindo o preenchimento dos pedidos de reembolso.
Berta Cabral, responsável pela pasta da mobilidade na região. O acesso ao Subsídio Social de Mobilidade continuará a estar disponível nas lojas CTT, até que todas as funcionalidades da anunciada plataforma eletrónica estejam totalmente disponíveis, o que se prevê que aconteça até ao final de junho, de acordo com um comunicado do Governo da República de 7 de janeiro. A Ilha Terceira não possui atualmente uma unidade de tratamento mecânico e biológico, mas o Governo Regional tem planos e tem vindo a defender a sua construção com o objetivo de melhorar a gestão de resíduos e atingir metas de reciclagem mais elevadas face à insuficiência do atual incinerador para as necessidades da ilha. Isso mesmo anunciou o Secretário Regional do Ambiente esta terça-feira no Parlamento Regional.
Há de facto um problema na Terceira.
Há.
A taxa de preparação para reutilização, reutilização, reciclagem, não cresce. Mas não cresce porque falta uma componente importante que se chama tratamento mecânico e biológico. E acho que é um investimento que deve ser feito na Ilha Terceira, evidentemente que cabe aos municípios tomarem essa decisão através da Teramp. O Governo está disponível, eu próprio irei deslocar-me ao continente, reunir com a Senhora Ministra quando for possível, agora no início do ano, e a ideia é poder encontrar um enquadramento de financiamento para que isso possa ser construído também na Terceira, porque nós estamos muito próximos de atingir as metas, 48% deixa-nos muito próximos, e eu tenho a certeza que com o contributo da Ilha Terceira, nós não atingirmos agora para 2025, poderemos atingir para 2030.
Alonso Miguel propõe ainda um novo regime geral de prevenção e gestão de resíduos.
Entre as principais alterações, destaca-se a clarificação e densificação de diversos conceitos-chave, designadamente no que se refere à responsabilidade alargada do produtor, ao fim do estatuto de resíduo e outras formas de desclassificação, aos biorresíduos e à demolição seletiva. O alargamento da obrigação da recolha seletiva aos biorresíduos, mobiliários, têxteis, resíduos perigosos e resíduos de construção e demolição. A revisão da estrutura e incidência da tarifa de resíduos urbanos cobrada pelos municípios, estabelecendo-se que num prazo de 5 anos deixe de estar indexado ao consumo de água. A adaptação e atualização dos requisitos e metas de deposição de resíduos em aterro. A definição de restrições e limitações à deposição em aterro ou incineração de resíduos recolhidos de forma seletiva. E ainda a introdução de um capítulo referente ao lixo marinho.
Ora, em reação, o Partido Socialista exigiu que este novo regime geral de prevenção e gestão de resíduos tenha resultados reais no terreno. No debate, a deputada Joana Pombo Tavares reconheceu que o diploma está alinhado com as metas europeias e reforça corretamente a prevenção, a reutilização e a reciclagem, mas alertou para alguns riscos.
Entendemos que este agora que analisamos pode ter um risco operacional relevante que avança com o regime geral sem assegurar em simultâneo o enquadramento jurídico dos fluxos específicos de resíduos e que é essencial a aplicação prática da responsabilidade alargada do produtor e para a efetiva reutilização. O regime geral de prevenção e gestão de resíduos dos Açores não surge apenas como uma resposta às alterações dos comportamentos ambientais ou às exigências europeias. Para aqui chegar, é preciso relembrar o trabalho que foi realizado ao longo dos últimos 15 a 20 anos de investimentos e de políticas públicas na região que permitiram criar uma capacidade instalada, mudar práticas e transformar mentalidades. Esta foi uma boa herança deixada pelos governos do Partido Socialista.
Por seu turno, o Chega considera o diploma uma obsessão fiscal disfarçada de política ambiental.
Porque é que agora precisamos desta avalanche de taxas, taxinhas, penalizações e burocracias? Em vez de criar mais pontos de recolha seletiva, melhorar os ecocentros e apostar ainda mais na educação ambiental e incentivar e bonificar as famílias e empresas que contribuíram para os bons resultados que já alcançamos, o Governo escolhe agravar taxas, umas em 50% e outras até em 100%, criar uma taxa para financiar a entidade reguladora que tem que ser obrigatoriamente imputada aos consumidores e separar a fatura dos resíduos do consumo de água, abrindo caminho a mais uma fatura, a mais um pagamento. O que aqui vemos, sem sombra de dúvidas, é a chamada ideologia panclimática, onde em nome do ambiente tudo serve de pretexto para cobrar mais, regular mais, controlar mais e no fim da linha colocar os mesmos de sempre a pagar.
José Sousa, deputado do Chega no Parlamento Regional. O presidente do Partido Socialista Açores considerou ontem que o acordo com o governo regional no que toca às áreas marinhas protegidas salvaguarda o ambiente e os pescadores, prevendo-se a majoração dos apoios e a impossibilidade de pesca nas zonas totalmente protegidas. Por exemplo, a pesca do atum será permitida nas zonas de proteção alta, mas não nas zonas de proteção integral. Francisco César, em declarações à Lusa, elogiou o trabalho do grupo parlamentar do PS e confirmou que o acordo vai fazer com que a coligação PSD, CDSPP, PPM viabilize o diploma do PS na Assembleia Regional.
Em primeiro lugar, nas zonas com um nível de proteção alta, passa a ser possível também a pesca comercial da arte de saltivar prato. Portanto, não nas zonas de no-take, mas nas zonas de proteção com nível elevado, passa a ser permitido esta arte de pesca, que é uma arte que não é danosa diretamente para o ecossistema nestes anos. Isto foi um lado. Por outro lado, nós salvaguardamos um apoio, uma majoração do apoio à pesca comercial com arte de saltivara, contemplando, por um lado, a criação de um plano de cogestão, um plano de reestruturação e de gestão para este setor. Por outro lado, a criação de um sistema de monitorização.
Também ontem, o presidente do Governo Regional considerou que o acordo alcançado com o PS para as áreas marinhas permite manter o prestígio da região na antecipação das metas das Nações Unidas para a conservação dos oceanos.
Fruto de um diálogo frutífero com o Partido Socialista, negociações que permitiram agora uma proposta renovada, alterada à base inicial, que mantém e valoriza até o essencial do que definimos para a criação da nossa rede de áreas marinhas protegidas e no que diz respeito à sua implementação e gestão e, desde logo, compromissos sólidos com a reestruturação do setor das pescas. Estas aportações negociadas com o PSD, com a coligação e com o governo dos Açores são compatíveis para mantermos o prestígio alcançado pela região enquanto região exemplar na antecipação das ODS das Nações Unidas quanto à conservação do mar.
José Manuel Bolieiro, o presidente do Governo Regional.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O Sindicato Nacional da Proteção Civil está nos Açores para convencer o Governo Regional a alterar a portaria em discussão e melhorar as condições de trabalho dos bombeiros. O objetivo é garantir reconhecimento profissional e progressão na carreira.
Tem a ver com subsídios, tem a ver com algumas regalias sociais, nomeadamente o aumento das férias, os aumentos salariais, mas arranjarmos uma alternativa, como se arranjou na Madeira, para a substituição, visto ter que ser a Assembleia da República a legislar sobre o subsídio de risco. Hoje os bombeiros fazem o socorro com algumas dificuldades, com algum sacrifício daqueles que estão, porque os vencimentos e as regalias sociais que os bombeiros têm não são atrativos, e como não são atrativos, ninguém quer ser bombeiro.
José Costa Velho, o secretário-geral do Sindicato Nacional da Proteção Civil, está prevista para esta quinta-feira uma reunião com a Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática, momento que o sindicato considera decisivo para o futuro da profissão na região e para convencer a redefinir a portaria apresentada de um modelo mais justo e sustentável de valorização dos bombeiros. A atividade sísmica a oeste da Ilha Graciosa está a aumentar desde a passada sexta-feira, tendo sido registados cerca de 30 eventos, todos de baixa magnitude. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, registou-se um incremento da atividade sísmica numa região localizada entre 3 a 8 quilómetros a oeste da Ilha Graciosa. Todos os eventos foram de baixa magnitude, tendo o mais energético ocorrido pelas 2 da madrugada do dia 13 de janeiro, com magnitude de 2.6 na escala de Richter. O Civisa garante no comunicado que a atividade sísmica a oeste da Ilha Graciosa está acima dos valores normais e que continua a acompanhar o evoluir da situação.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Núcleo de Relações Públicas da Universidade dos Açores tem tido dificuldades em atrair alunos para o curso. Quem o diz é o seu presidente, que falava à Atlântida no âmbito das 13ª Jornadas de Relações Públicas, que vão decorrer em fevereiro na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Vítor Rigueira refere ainda que, apesar de as taxas de empregabilidade não serem as maiores, comparando com outros cursos da Academia Açoriana, quer incentivar os jovens a escolherem aquela formação.
Cativar os alunos a entrar para o curso de Relações Públicas na Universidade dos Açores, que já há muitos anos com um certo estigma sobre este curso, porque sabemos que a taxa de empregabilidade não é das maiores da Universidade, mas isso tem vindo a mudar desde 2020 e nós queremos passar essa imagem aos alunos, que é cativá-los a estudar a comunicação.
O responsável revelou que outra das lutas que o NURP tem tido ao longo dos últimos anos tem a ver com a aquisição de material para os discentes realizarem os seus trabalhos audiovisuais. Adiantou, no entanto, que a instituição, apesar de já ter investido no estúdio, há sempre material que falta. Já sobre as jornadas de relações públicas, Vítor Rigueira desvenda que temas vão estar em cima da mesa.
O tema desta edição passa por 3 grandes áreas da comunicação. Vamos ao marketing, à comunicação em si na área do jornalismo e passamos também pela área grande do curso, as relações públicas. Este ano, nesta edição das Jornadas das Relações Públicas, queremos ter nomes de renome, açorianos, e então optamos que pela primeira vez teremos uma oradora fora da ilha, a jornalista Tatiana Urique, da Ilha Terceira. Teremos o grande nome da comunicação açoriana, o Sidónio Betancourt. Passaremos também um pouco sobre aquilo que é a área da organização de eventos, com o Ruben, da Wedigas dos Eventos.
Neste ano em que o URP completa 20 anos, o evento vai decorrer em 3 dias, quando era apenas de um, e vai contar com uma conferência que terá como oradores alguns dos antigos presidentes do núcleo e o antigo professor Rui Veloso, atual Relações Públicas da Câmara de Ponta Delgada. As inscrições são gratuitas e podem ser formuladas através das redes sociais Facebook e Instagram do NURP. As 13ª Jornadas de Relações Públicas decorrem de 4 a 6 de fevereiro no Auditório 8 da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final na edição desta quarta-feira do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.